facebook.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você, meu caro ouvinte, meu caro espectador, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa por aqui mais um 3 em 1, programa que você conhece muito bem, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 5 às 6 horas da tarde, para que a gente possa debater e aprofundar os principais fatos políticos do dia. Comigo, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino já na área e o nosso querido Jorge Serrão. Sem mais delongas, porque o programa de hoje está bom demais, gente. Vamos aos destaques. Em discurso na cúpula do clima, presidente Jair Bolsonaro antecipa para 2050 a meta de zerar gases poluentes e também pede recursos internacionais. Após enviar processos contra Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal analisa neste exato momento a suspeição de Sérgio Moro. O 3 em 1 ainda destaca que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informa ao Supremo Tribunal Federal que não investigará o presidente Jair Bolsonaro pelo uso da Lei de Segurança Nacional. Esses são só alguns, em alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a sua participação para a gente é fundamental, minha excelência. Então, responde aí a pergunta do dia. Você acredita que o discurso de Bolsonaro reduzirá a pressão internacional sobre o Brasil em relação a questões ambientais? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você participar, 119-3117-0620. Além disso, essa mesma pergunta está no formato de enquete no portal da Pan, o melhor e maior portal de notícias deste país. Corre lá agora no www.jp.com.br e responde lá a enquete. E vocês que estão por aí no Twitter, a nossa audiência também é composta de muitos twitteiros, para vocês participarem do programa, a tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira, dia 22 de abril. Tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, esquentando os motores por aqui. Em discurso na cúpula do clima, hoje o presidente Jair Bolsonaro antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões de gases poluentes, hein? A meta anterior, definida no ano passado, era que o país alcançasse a neutralidade climática até 2060. Bolsonaro também destacou as medidas de fiscalização do governo para acabar com o desmatamento ilegal. Vamos acompanhar.
Medidas de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limitações orçamentárias do governo, determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às ações de fiscalização. Mas é preciso fazer mais.
Olha, gente, citando dificuldades financeiras, o presidente da República voltou a convidar a comunidade internacional a contribuir com recursos para a preservação da floresta amazônica.
Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas.
Pouco depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, concedeu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Seguindo a linha do presidente da República, ele afirmou que a redução do desmatamento ilegal depende de ajuda internacional.
2030 é o limite, mas nada nos impede de ir reduzindo o desmatamento desde agora. Para isso, o governo coloca os seus recursos de agências ambientais, Polícia Federal, logística das Forças Armadas.
O ministro ainda disse que o governo vai dobrar o orçamento deste ano para ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, mas não citou números justificando que os recursos dependem da negociação do orçamento. Vamos então debater como é que vocês acharam o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse evento que parou o mundo, né? Os olhos do mundo estavam voltados aí para essa cúpula. Amanda Klein, eu quero saber de você. Você ficou bem impressionada com o discurso ou vai fazer algumas críticas?
Paulo, achei que foi no tom certo. Esse discurso é o exemplo mais bem acabado da tentativa do governo Bolsonaro de se reinserir nesse novo cenário internacional sem Trump e sob o governo Biden. Primeiro a gente teve a queda do ex-chanceler Ernesto Araújo, agora guinada no discurso de política ambiental. O Carlos Gustavo Pode, que é professor de relações internacionais, especialista em Estados Unidos, me resumiu da seguinte forma: o governo brasileiro colocou o rabinho entre as pernas, percebeu que está isolado. E se a gente comparar esse discurso de hoje com o que o Bolsonaro fez no segundo semestre de 2020 na ONU, ainda sob a presidência do governo Trump, você vê que é totalmente oposto, é totalmente contrário. Naquela época, Bolsonaro atribuiu o desmatamento da Amazônia a uma campanha de desinformação fantasiosa, atribuiu responsabilidade aos povos indígenas, a índios e a caboclos da Amazônia, e também disse que as ONGs representavam uma grande ameaça, né? Eram delírios fantasiosos da época do Ernesto Araújo. Ele não repetiu nenhuma dessas bobagens dessa vez, muito pelo contrário, né? O único compromisso, na verdade, ele estabeleceu compromissos, o principal, o único compromisso novo é de chegar a essa neutralidade de carbono em 2050, o compromisso anterior era 2060, então ele antecipou em 10 anos, e repetiu um compromisso que já estava acordado desde 2015 no Acordo de Paris, que é de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Agora a gente precisa ver se essa retórica, né, ele ajustou a retórica, o discurso, é preciso ver se haverá ajustes na prática, porque se a gente olhar o filme desses primeiros 2 anos e 4 meses de governo Bolsonaro, eles vão no sentido oposto. A gente teve aumento, aceleração do desmatamento, aumento das queimadas, desmonte dos órgãos ambientais, do IBAMA e do ICMBio, que agora o presidente Bolsonaro prometeu fortalecer e ampliar os recursos, os investimentos, né? Então a gente teve até uma operação recente da Polícia Federal que o ministro Ricardo Salles desautorizou e criticou, o Alexandre Saraiva, superintendente, acabou sendo exonerado. Então, não há uma política pública, por enquanto, que vá na direção de cumprir essas metas ambiciosas que o presidente Bolsonaro colocou hoje nesse discurso na cúpula do clima. A Fernanda Banhota, que é doutora em relações internacionais, especializada nos Estados Unidos, ela me resumiu da seguinte forma. Ela disse que o discurso do Bolsonaro foi uma normalização no sentido de retomar a narrativa anterior do Brasil, que é de defender, conservar e preservar o meio ambiente. E houve um resultado da pressão americana. O Bolsonaro tentou se adequar ao que esperavam dele, mas ela acha que esse discurso não é suficiente, terá que haver demonstrações práticas. E uma demonstração da perda de prestígio, de credibilidade, de importância do Brasil, foi que o presidente Bolsonaro, foi somente 21º a discursar, não ficou nos primeiros lugares.
Constantino, eu quero uma análise sua do discurso.
Muito simples, Paulo. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, dizia lá Rochefoucauld. Essa cúpula do clima é um ambiente de hipócritas, todo mundo lançando metas ambiciosas e inviáveis, e até indesejáveis, porque poderiam gerar muita miséria no mundo se fossem tentar cumpri-las de fato, né, por conta do aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Aliás, ganhamos aí o descanso pelo menos de um dia, que parece que a pandemia acabou. Daqui a pouco ela volta com tudo. Mas veja, o que deveria ser reduzido, na verdade, é a emissão de bobagens dessa esquerda globalista, né? O Brasil não pode aceitar ser tratado como patinho feio e como vilão aqui. É responsável por cerca de 3% das emissões, a China por 30%, né? Os Estados Unidos por 15%, mais ou menos. Então, é uma piada de mau gosto isso. Todos esses países ficam apontando o dedo e fazendo promessas e não cumprem. A Noruega segura fundo para países como o Brasil, denunciando a nossa falta de compromisso. E a Noruega, enquanto isso, planeja as próximas décadas de exploração de petróleo, porque são 2 milhões de barris por dia, é o segundo maior explorador de petróleo da Europa depois da Rússia. Então é um show de hipocrisia, né? É para isso que serve a cúpula, além de muitos recursos, né? Veja, o foco do governo Bolsonaro nas questões práticas tem sido muito mais aspectos locais do que essa abstração do aquecimento global, essa histeria toda que serve para pretexto do avanço desse governo mundial, né? E nisso o governo entregou resultados. Aliás, nesse pseudo-debate entre o ministro Ricardo Salles e a grande filósofa Anitta, ele vem respondendo com fatos, né? Enquanto que para ela restam, enfim, rótulos e demonização do ministro. Então, no aspecto do lixão, que é o que realmente importa para o povo, né? Nós tivemos resultados concretos. Agora, de novo, né? Você pode fazer muitas coisas na vida desde que você não ligue muito para quem fique o crédito. Já dizia Truman, dizia também Reagan, né? E é disso que se trata. Ali é um palco para imagem, para ver quem consegue bancar o mais bonzinho e preocupado com o planeta, sinalizando virtudes e tudo mais. O governo cedeu por pragmatismo, em parte, a isso, né? Mas o que importa mesmo na prática, tentar continuar desenvolvendo a região amazônica, porque ela tem muitas riquezas e muitos pobres. E isso é que é o grande espanto, né, e que deveria ser motivo de revolta. Agora, por fim, né, quem quer menos emissão de países em desenvolvimento, deixando a China de lado, né, porque aí não vão deixar de comprar os produtos manufaturados baratinhos, né, tem que pagar por isso, tem que pagar. Então, nesse aspecto, pelo menos o governo manteve ali o ponto forte, né, de que tem que pagar.
Serrão, a sua opinião sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro?
Foi um discurso pragmático. Bolsonaro falou aquilo que os países desenvolvidos queriam ouvir. Ele resolveu não entrar no aumento da polêmica sobre a questão ambiental, que já causou muito desgaste para ele. Agora, houve um fato gravíssimo hoje, circulou um vídeo nas redes sociais do Brasil e do exterior, simplesmente demonizando o presidente Jair Bolsonaro. Um vídeo em inglês com tradução para o português, mas esculhambando, não tem outro termo para usar, o Jair Bolsonaro. É genocida, é destruidor da Amazônia, ele vai pegar o dinheiro que vai receber para a Amazônia para utilizar em milícias. Nossa, um vídeo que merecia um processo. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro teria que começar um trabalhinho de processar aqueles que o atacam de maneira indevida. E não é usando lei de segurança nacional, não. Pode usar o Código Penal normal, denunciação caluniosa contra picaretas. Mas voltando à Amazônia, que é um ponto chave. O Brasil, infelizmente, não cuida da Amazônia. Por quê? A maioria da nossa sociedade brasileira ainda tem aquela imagem da jungle, da Amazônia, que não é a Amazônia real. A gente precisava conhecer muito mais a Amazônia para a gente compreender o quanto é importante valorizar as potencialidades que temos lá. Aquele povo lá é fantástico. Os recursos naturais de lá são impressionantes. Você passar na Amazônia, eu tive, graças a Deus, na minha vida, tive a chance de fazer 4 grandes reportagens em imersão na floresta amazônica. Aquilo ali é outro mundo, é outra realidade. E o Brasil não conhece aquilo. Nós precisamos de um plano real para o desenvolvimento da Amazônia, conservando-a e não preservando-a. A gente tem que ter a exploração sustentável daqueles recursos, a ocupação populacional daquela região, que tem baixíssima densidade, uma presença muito maior do que temos hoje de forças armadas. A presença de hoje, eu diria, ser ridícula, razão do território, mas...
a essas organizações criminosas. Então, por que não se faz isso? Porque o governo não tem interesse, porque o governo sabe como fazer, mas este governo desmontou também algumas ações do Previfogo, que durante os últimos 20 anos foi montado justamente para combater as queimadas. E agora, o Previfogo, por exemplo, ficou completamente sem recursos e sem investimentos. Então, o Brasil tem o know-how, tem os instrumentos para combater o desmatamento, falta vontade política. Então, não adianta ficar só na retórica, não adianta ficar só no discurso bonito e agradável à plateia estrangeira, à plateia internacional. Tem que mostrar com ações concretas e robustas a determinação em reduzir o desmatamento, porque não é esse o filme, não é esse o histórico do governo Bolsonaro. Este governo aumentou, acelerou o desmatamento, as queimadas e desmontou os órgãos de fiscalização ambiental.
Serrão. O ponto vergonhoso é o Brasil pedir dinheiro internacional para desenvolver a Amazônia. Isso não cabe aos países estrangeiros investirem aqui. O Brasil tinha que direcionar seus recursos próprios para fazer a Amazônia se desenvolver. Isso é um erro crasso que é cometido o tempo todo pela nossa discurseira ambientalista. No final das contas, o governo acaba entrando também na onda do discurso equivocado do ambientalismo internacional, que tem um interesse bem claro. Eles querem a Amazônia internacionalizada para que eles possam explorá-la economicamente, para terem a Amazônia como reserva de valor, sobretudo de água e dos bens minerais raros que existem por lá.
Constantino, quer fechar?
Olha, Paulo, sobre o que a Amanda diz, eu não tenho nada contra investimentos estrangeiros, desde que a propriedade seja bem definida e a Amazônia é nossa, em relação ao que o Serrão disse, mas eu concordo que é perigoso esse discurso ambientalista que quer, no fundo, internacionalizar o controle sobre a Amazônia, né? Sobre o que a Amanda falou, eu vou levar de novo para uma analogia do lado urbano, né? Assim como o desmatamento ilegal e a informalidade muitas vezes é um grito de desespero de quem respira um ar rarefeito do excesso de burocracia ou pobreza por falta de desenvolvimento, né? É da mesma forma o informal, o ambulante, o camelô na cidade. E também os governos sabem onde estão, né? Até de uma forma muito mais fácil. Sabe até onde está a Cracolândia, por exemplo. Então, falta vontade política para tudo, pelo visto, né? Não só para a questão do desmatamento.
Amanda.
Bom, então você concorda que falta vontade política, né? Porque se houver uma ação concreta e coordenada nessa área entre Polícia Federal, Ministério Público, governos estaduais, federal, municipais, se houver vontade política e uma coordenação, uma articulação entre as diferentes esferas de governo nesse sentido, os órgãos de fiscalização também, como IBAMA e CNBio, é possível reduzir em muito o desmatamento e o Brasil voltar a exercer seu soft power na questão ambiental e voltar a ter um papel de protagonismo, como sempre teve. Quando o presidente Bolsonaro enalteceu esse papel de protagonista na área ambiental do Brasil, ele estava se referindo a governos anteriores, embora ele não tenha dado nome aos bois.
Agora, Amanda,
é diferente.
Mas acho que você não entendeu a minha analogia, né? Também. Então você concorda que falta vontade política para fechar a Cracolândia e para proibir todo o trabalho informal na cidade. Meu ponto é o seguinte: qual é a sua sugestão de emprego para essas pessoas que hoje estão em atividades ilegais na Amazônia, já que não tem muita alternativa lá, né? Ou, a menos que você concorde comigo que temos que levar desenvolvimento capitalista de uma vez para a região, né? Porque do jeito que está hoje, são 20 milhões de pessoas vivendo numa situação muito pobre.
Não, esse número com certeza está completamente superestimado, porque você não pode dizer que 20 milhões de pessoas que vivem naquela região estão de alguma forma envolvidas em atividades criminosas e os grandes responsáveis por invadir terras públicas ou invadir unidades de conservação, invadir terras indígenas, não são a população, não são o povo da Amazônia de forma alguma, são grandes organizações criminosas.
Você está enganada, não. Índios exploram de forma ilegal a Amazônia o tempo todo. Você está equivocado. Índios, populações indígenas exploram de forma ilegal o tempo inteiro ali. Não são pessoas ricas, não dá para criar uma narrativa de que é um grileiro rico que chega lá na Amazônia com uma cartola e explora a região. Não é disso que se trata na realidade.
As pessoas que conseguem passar aquela corrente enorme, derrubar as árvores, com certeza não são as populações indígenas que usam, por exemplo, a queimada no seu roçado como quase uma coisa, uma atividade cultural e de subsistência. Não são esses os responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Os responsáveis pelo desmatamento na Amazônia são grileiros, são invasores de terra profissionais, ou pessoas como essa descoberta pela recente operação da Polícia Federal, de extração de madeira ilegal, uma carga avaliada em 130 milhões de reais. Com certeza não são índios e caboclos que fizeram isso, né, Constantino? São organizações criminosas.
Organizações criminosas contam, assim como traficantes nas favelas, com funcionários pobres. E a minha pergunta ficou sem resposta. Qual é a sua sugestão para desenvolver economicamente a região? Afinal de contas, não são mascotes da elite que vive no luxo e no conforto das cidades, né?
Pois é, essa pergunta tem que ser respondida pelo governo federal, né, e os outros governos nas diferentes esferas, mas tem que haver um trabalho coordenado. Até agora, em 2 anos e 4 meses de governo, a gente não viu nada que se assemelhe a uma política pública de melhoria dessa região, a não ser que você queira desenvolver mineração e garimpo em terras indígenas, que é o máximo que a gente ouve falar desse governo, né, que vai contribuir para devastar ideia. Ainda mais e deixar ainda mais pobres essas populações e mais vulneráveis, claro.
Serrão. Acho que a pergunta do Constantino tem que ser respondida pela sociedade brasileira. Nós, de verdade, vamos falar aqui na lata, não damos prioridade para a nossa Amazônia. Isso é o fato gravíssimo que nós temos que considerar. Agora, o governo federal poderia dar uma grande colaboração se ele fizesse um bom trabalho, investisse num processo de comunicação para que o Brasil conheça a Amazônia e para que pensadores econômicos debatam como podemos desenvolver aquela região. Um ponto-chave, o turismo ajudaria muito. Outro ponto é garantir ali a exploração sustentável, garantir emprego e ocupação de terra para as pessoas que precisam e realmente querem trabalhar e se desenvolver.
Constantino, vai lá.
O ministro Salles me mandou uma foto de uns indígenas que protestavam contra ele, todos com o celular na mão. Deixa eu só explicar uma coisa, índio não quer apito. Índio não quer ser mascote de elite culpada de São Paulo. Índio quer prosperidade. Né? Vamos abandonar o romantismo de Jean-Jacques Rousseau e vamos encarar a realidade.
Amanda.
Exato, a gente tem que unir todas essas coisas, né? Preservar e conservar a floresta também, trazer a dinamização, desenvolvimento para essas pessoas, uma economia sustentável, essas coisas casam e andam juntas, não tem nada a ver com essa visão anacrônica e antiga que o governo tem, essa visão militar, como se a Amazônia fosse uma espécie de entrave ao desenvolvimento, uma espécie de entrave à economia. Pelo contrário, essas coisas podem andar juntas e podem andar unidas. Esse foi o tom do discurso de todos os chefes de Estado, todos os líderes que falaram hoje na cúpula do clima.
Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. São 5 horas e 25 minutos, são 3 minutos de intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição de acesso à Rodovia dos Imigrantes com facilidade para você que vem da região da Avenida dos Bandeirantes. Também do corredor da Professora Brão de Moraes e Ricardo Jafé, uma situação confortável, assim como para aqueles que chegam através da região do túnel Maria Maluf. Uma vez na rodovia, o motorista desenvolve uma boa velocidade nos trechos de Planalto. A passagem também pelas praças de pedágio é realizada com muita tranquilidade. Então, os motoristas não enfrentam maiores dificuldades. O tráfego está carregado em apenas alguns pontos da rodovia, mas nada que interfira na viagem dos motoristas. Nós podemos observar que os trechos de serra também oferecem boas condições. O mesmo está aplicado agora à rodovia Anchieta para quem pretende seguir em direção ao litoral. Quem deixa já a região do ABC, a região de São Bernardo do Campo, e pretende utilizar a Anchieta para para seguir ao litoral. Há uma condição favorável neste momento. É claro, há uma presença um pouco maior de caminhões, devido ao excesso de caminhões. O motorista tem uma velocidade um pouco mais reduzida, mas nada também que atrapalhe a viagem dos motoristas. Não há obstáculos. Nós trazemos agora informações para você que está na Baixada Santista e pretende subir à capital paulista. Ambas as rodovias oferecem ótimas condições. Nós trazemos agora informações da Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguara Guarujá. Há uma condição boa agora para você que acessa o litoral norte por este trecho, exatamente para Rio Santos. O motorista tem ali uma condição favorável de acesso à rodovia Rio Santos, que serve aí as praias do litoral norte. No outro sentido, também uma condição muito boa. Padre Manuel da Nóbrega, com uma condição livre neste momento.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3 em 1.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, 5 horas e 29 minutos da tarde desta quinta-feira, gente. E o STF decidiu hoje enviar para a Justiça Federal do Distrito Federal 4 processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só quais são: o do triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia e outros 2 que miram também o Instituto Lula. Com isso, as ações serão analisadas por um juiz federal de Brasília. Na semana passada, o STF já havia confirmado por 8-3 a decisão do ministro Fachin de declarar a incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná para processar Lula, o que na prática anulou as condenações do petista. O ministro do Supremo Tribunal Federal argumentou que os delitos imputados ao ex-presidente da República não estão ligados diretamente à Petrobras e, por isso, a Justiça Federal de Curitiba não deveria ficar com o caso. Votaram a favor da transferência das ações para o Distrito Federal os ministros Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski defenderam a remessa dos processos para São Paulo. Os ministros Cássio Nunes Marques, Marco Aurélio Melo e Luiz Fux não entraram no debate, pois mantiveram a posição de que os processos deveriam ficar na Justiça Federal do Paraná. Vamos saber então a opinião de vocês sobre essas transferências dos processos do Lula. Serrão, estão mexendo bastante nos processos do Lula, né?
Sim, agora um ponto importante que a gente tem que lembrar aí, que não está sendo atentado isso. Apenas o jurista Jorge Beja, lá do Rio de Janeiro, chamou a atenção para isso. O Supremo Tribunal Federal, ele não anulou as condenações de Lula. Em nenhum momento eles discutiram o mérito dos processos. Eles apenas disseram, por maioria de 8-3, e agora mandando o processo para Brasília, que o processo houve um problema ali de territorialidade, que não deveria ser julgado em Curitiba, e sim na Justiça do Distrito Federal. Agora, as anulações de condenação a Lula não aconteceram. O Supremo não avaliou essa questão. Isso é um ponto que tem que ser levado em conta. Agora, contudo, voltando para Brasília, fica aí a grande questão jurídica. Todas as provas obtidas anteriormente de maneira legal, que foram reconhecidas pela primeira, segunda e terceira instância da Justiça, elas vão ser consideradas ou não? Vai ter que começar tudo realmente de novo ou não? Só por retornar a Brasília por uma questão de territorialidade. Então, esse é o grande caso. Agora, uma coisa é certa: talvez Lula não acabe perdoado nesses processos, mas vários crimes podem prescrever pelo tempo. O tempo vai passar e o infrator será beneficiado. Esse é o ponto grave.
Agora, vocês sabem que eu estou escrevendo um artigo para o site da Jovem Pan no domingo, em que eu faço uma análise do quadro atual dos ministros do Supremo. Nós temos dos 11, 7 indicações petistas, né? Ampla maioria petista. Só que, meu caro Serrão, tem pouca gente se atentando para isso. Em 2023, Se o Lula ganhar a eleição, ele indica dois ministros. Porque mais vão dois. Sair o Lewandowski e a Rosa Weber vão se aposentar em 2023. Se não for o Lula o presidente, cai para 5 as indicações petistas. É óbvio que não é Ctrl-C, Ctrl-V, os ministros que são indicados pelos petistas não votam a favor dos petistas. Mas tem um certo diálogo a mais de quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem, não? Constantino, você acha que o candidato à presidência da República da maioria dos ministros é o Lula ou não é?
Não, olha só, Paulo, isso aí mostra quem é verdadeiramente suspeito nessa história. Não é o ex-ministro, o ex-juiz, ex-ministro Moro, né? Mas sim os próprios ministros do Supremo. Né? Temos um ali que é ex-advogado do PT, tem outro ali que declarou voto na Dilma e lamentou a ausência do nome do Lula na urna em 2018 e era militante do MST. Temos um ali que é amigo da família do Lula e ninguém se considera suspeito. O outro era filiado do PSDB, né, que está assim com Lula, já fala em terceira via, mas sabe que se tiver que descer do muro, vai descer sempre do lado esquerdo no colo do PT. Então, tudo isso é muito escandaloso, né? São filigranas técnicas, como a questão territorial, que são encontradas pelo excesso de garantismo no nosso país, que serve apenas para manter via brechas a impunidade dos poderosos. E nesse caso do Lula, em particular, para garantir a soltura dele primeiro, depois agora a elegibilidade dele, estão tocando inferno no país, estão melando a Lava Jato, estão criando impasses de que vários outros réus já condenados vão também pleitear o mesmo tipo de tratamento e alegar suspeição do Moro. Outros vão pedir indenização, vão pedir os recursos de volta, mais de 5 bilhões de reais já arrecadados para os cofres públicos. Então, é tudo absurdo. E tudo isso para quê? Fica a sensação de que é realmente para colocar o Lula na disputa do ano que vem. Não dá para pensar em outra coisa, né? Veja, eu vou aqui citar o nome de um jurista muito respeitado, né? O Ives Gandra Martins concedeu uma entrevista à Gazeta do Povo em que ele diz com todas as letras que esse STF se transformou num partido de oposição ao governo Bolsonaro. Só que isso é muito grave. Isso não é normal. Nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal. Então, o que estamos vendo aqui é muito preocupante, né? E de novo, com essa composição e da forma que os ministros são escolhidos e passam, teoricamente, por uma sabatina no Senado. Mas na época do Lula, a gente sabe que o Senado estava sob Mensalão e Petrolão. Então, como é que tem credibilidade? Como é que dá para confiar? Não dá, né?
E se o Lula ganhar a eleição em 2022, somente em 2030 haveria a possibilidade de se reduzir a maioria de indicações petistas no Supremo Tribunal Federal. Amanda Klein, eu quero saber de você, você que é crítica a essas questões todas envolvendo a Operação Lava Jato. O que você achou dessa transferência?
Primeiro, eu gostei de saber que você está escrevendo um artigo, Paulo. Acho que daqui a pouco você pode ser comentarista do 3 em 1.
Todos os domingos. Todos os domingos estamos aqui com artigos no site da Jovem Pan.
Ah, que maravilha. Então, eu vou entrar todos os domingos para ver, você mande no nosso grupo de WhatsApp, por favor.
Muito obrigado.
Olha, Paulo, eu não necessariamente concordo, porque eu preciso lembrar que, por exemplo, Joaquim Barbosa, que foi relator do Mensalão, um relator muito duro, foi indicado pelo ex-presidente Lula, né? E votou a favor das condenações do Mensalão. O Luiz Fux, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que ia matar no peito, e votou a favor da punição da condenação do Zé Dirceu. Então, assim, você tem milhões de casos. A própria Carmen Lúcia, também indicação do PT. Agora ela mudou o voto, mas ela costumava dar votos muito favoráveis à Lava Jato. Então, essas coisas não necessariamente, principalmente depois de um tempo, a gente vê o Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro e deu vários votos que agradaram o governo. Muitos ministros do Supremo ficaram incomodados nos bastidores, disseram: ah, parece que ele está pagando a fatura, está, né, quitando uma conta com o presidente Bolsonaro, mas talvez depois de um tempo isso pare, isso amenize. Enfim, eu não acho que necessariamente essa máxima seja verdadeira. Como os ministros do Supremo ficam até os 75 anos, eles têm independência para exercer ali o seu julgamento com competência. Mas voltando à questão que está sendo decidida agora, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho que é de suma importância, e há dois aspectos. A gente precisa analisar o político e o jurídico. Primeiro, sobre aspecto jurídico, né? Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal referendar a decisão da segunda turma, né, de arguir, de aprovar, de decretar suspeição do juiz Sérgio Moro, ou seja, dizer que o juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial para julgar o ex-presidente Lula, você tem um efeito muito mais amplo, porque não só ele perde a competência, a vara de Curitiba perde a competência, como esses processos voltam para a estaca zero, ou seja, toda aquela parte probatória, decisória, todas as provas são anuladas, elas ficam contaminadas, porque elas foram feitas por um juiz parcial. Então, a chance de prescrição é enorme, porque o Lula tem mais de 70 anos e a prescrição cai pela metade, e você tem um alcance, uma amplitude muito maior da decisão. E o segundo aspecto é o político, porque se o Lula realmente for candidato em 2022, ele pode sempre levantar essa bandeira de que foi perseguido injustamente pelo juiz Sérgio Moro. De alguma forma, isso dá aval, referenda aquela bandeira que ele sempre levantou, sempre empunhou, dizendo que ele tinha sido perseguido. Então, isso tem a chancela ali, o carimbo do Supremo Tribunal Federal, tem um efeito para o discurso político dele. Até agora, três ministros, Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o Alexandre de Moraes, já votaram a favor de manter o julgamento da segunda turma. Agora, os outros ministros do Pleno precisam decidir se eles vão manter esse julgamento, né, que foi vencido na segunda turma pela suspeição do Moro, por 3-2, ou se não, ou se eles vão julgar que quando o Fachin tomou aquela decisão de anular as condenações por falta de competência da vara de Curitiba, esses HCs que pediam a suspeição do Moro teriam ficado prejudicados, né, eles teriam perdido o foco, o objeto. Então é isso que o Pleno, é sobre isso que o Pleno está se debruçando neste momento.
Então, Amanda Klein, Jorge Serrão, pega e toca num ponto importante, né? Que não é automático, esses ministros foram indicados pelo PT, não necessariamente vão votar de acordo com o que o PT quer. Mas eu queria inserir na nossa discussão aqui, acho que um ponto importante. Se a gente for analisar, por exemplo, um Cássio Nunes Marques, não tem um diálogo aberto como tem um Lula com um Ricardo Lewandowski, como tem um Fernando Henrique Cardoso com um Gilmar Mendes, afinal de contas não foi ele que indicou. Essa abertura de portas, né, esse diálogo que existe, não é importante? É o sistema brasileiro, né? Também a gente não pode tecendo muitas críticas, porque é o jogo, é o game, né? O game está aí, as regras estão aí impostas. Mas você cria um laço, né, entre o presidente da República e o seu ministro, inevitavelmente, ou não?
Cria, exatamente. E é esse modelo que nós precisamos para a sociedade brasileira e rediscuti-lo. É um ótimo momento para o legislativo repensar a indicação de ministros do Supremo politicamente. A gente tem que pensar um novo modelo. O nosso jurista Modesto Carvalhosa já apresentou a sugestão de mandato de 8 anos para ministro do Supremo e uma maneira diferente de indicá-los, em vez da indicação política de hoje. Agora, sobre o caso Lula, sobre a suspeição de Sérgio Moro, ela é absolutamente absurda. Isso não deveria ser apreciado nem pelo Supremo. É uma questão gravíssima. O caso da Lava Jato, o caso Lula, passou por revisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, se você disser que Sérgio Moro agora é suspeito, você está desconsiderando o TRF4 e o STJ. Então, o Supremo estará atropelando o judiciário brasileiro se decidir pela suspeição do Sérgio Moro.
Constantino, você acha que essa suspeição vai acontecer?
Infelizmente, eu gostaria muito de crer que não, né? Mas a gente tem que ser realista na análise aqui. E tudo leva a crer que sim. E por quê? Porque eu discordo totalmente desse ponto da Amanda. Em teoria, né? O fato de ter indicado pode não representar um elo. Na prática, nós estamos falando de um que era advogado do PT. Nós estamos falando de outro que é amigo da família do Lula, né? E isso para ficar apenas nas coisas conhecidas. Eu não tenho certeza absoluta de dizer que não há nenhum tipo de contrapartida ou de rabo preso para quem é indicado, porque a gente sabe que o processo é político. A gente sabe que, acima de tudo, é político. A Amanda gosta de mencionar muito o Joaquim Barbosa, que foi relator do Mensalão, mas o Joaquim foi o único escolhido pelos motivos errados, né? O Lula, isso foi revelado pelo próprio Frei Beto, o Lula queria alguém negro. Ele escolheu pela cor da pele, não conhecia muitas alternativas, o Frei Beto mencionou o caso do Joaquim Barbosa e ele foi escolhido, e deu no que deu, né? Ainda bem que ele era realmente independente nesse caso. Depois ele acabou, enfim, correndo do Supremo. Além disso, nós temos que lembrar que tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada. O Toffoli fracassou duas tentativas de se tornar juiz. Né? Então, tudo isso é muito suspeito, ainda mais quando se trata do PT, que a gente sabe do que é capaz, que é uma quadrilha, que, enfim. E outra coisa que chama atenção aqui é o duplo padrão. Os mesmos que dizem, não, o fato de ter indicado não necessariamente quer dizer nenhum tipo de contrapartida, são os mesmos que agora falam, o Nunes Marques, o ministro Cássio, vota de acordo com o Bolsonaro, né? É o ministro do Bolsonaro. Então é um baita duplo padrão.
Amanda Klein, para a gente fechar.
Desculpa, eu estava até conversando com outro jurista, porque ele estava me falando sobre o voto do Barroso, que ele está votando agora. E, olha, é um Supremo que nós temos. Eu acho que tem ministros que têm uma personalidade mais aberta, um jogo político mais colocado, e tem outros que são muito reservados, como a ministra Rosa Weber. Eu acho complicado a gente fazer essa associação assim, porque o ministro foi indicado por determinado governo, automaticamente ele só vai dar decisões que beneficiem ou favoreçam esse governo. Não é verdade. Se a gente olhar para o histórico de todos esses ministros que o Constantino citou, várias vezes eles deram decisões que não foram favoráveis ao PT. A gente não pode esquecer aqui que o PT foi condenado nos casos do Mensalão, nos casos da Lava Jato, o PT sofreu um impeachment, foi alijado do poder, tudo isso sob a supervisão, muitas vezes com decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o PT sofreu todas essas reprimendas, essas punições, essas condenações, por mais que tenha indicado a maioria dos ministros do Supremo. Então, por isso eu acho que essa hipótese, que essa teoria não se sustenta.
Mas no caso da Lava Jato, nós não tivemos uma pressão popular, o julgamento por unanimidade, por exemplo, do TRF4, isso não conta, Amanda?
Claro que conta, mas a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, é contramajoritário por natureza, né? Ele é um outro poder, ele não é um poder que atende aos anseios, à pressão popular. O poder que atende à pressão popular são os outros dois, o Executivo e o Legislativo, que elegem os seus representantes. O Supremo Tribunal Federal, ele tem que ficar principalmente alheio a essa pressão popular para ele poder julgar de acordo com a Constituição e não de acordo com o que é a população. Senão a gente parte para os linchamentos, né? Não é assim que funciona. A gente tem uma tripartição de poderes e essa independência do Poder Judiciário como instituição contramajoritária, justamente para respeitar a Constituição e não ceder aos apelos populares. Senão seria a população a julgar e não o Judiciário. São poderes diferentes, cada um com a sua responsabilidade, com a sua competência.
Serrão e Constantino.
O Poder Supremo vai criar um mega problema com essa eventual suspeição do Sérgio Moro. Até porque tem um detalhe importantíssimo. As provas dos processos foram obtidas absolutamente dentro da legalidade, tanto que foram revisadas e verificadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, as provas continuam valendo. E o juiz é que vai ser o suspeito da história. E as provas, como ficam?
Constantino, você.
Não, eu achei curioso porque eu tendo a concordar teoricamente com a Amanda, né, que eu não sou nenhum fã do direito achado nas ruas. Eu acho que é muito perigoso ter esse tipo de mentalidade, mas não é o caso desse Supremo, né? Esse Supremo, ele é o primeiro a rasgar a Constituição. A Amanda fez uma defesa eloquente agora da postura de um Supremo contra a pressão pública para garantir a Constituição, e nem parece a mesma pessoa que aplaude quando o Supremo rasga a Constituição em nome da ciência, em nome da vida, em nome de sei lá do quê, né? Preservou o direito político da Dilma, criou um inquérito de fim de mundo, perseguiu e prendeu jornalista, deputado. Tudo isso, né? Inclusive, hoje em dia, a pressão das ruas, já que é um Supremo politizado e assim reconhecido pela própria Amanda, se não me engano, né? Já falou outras vezes que é muito politizado, sim. Graças à pandemia e às restrições, não tem pressão nas ruas hoje, né? E talvez por isso é que eles estejam abusando tanto.
Olha, gente, só reforçando aqui, o placar no Supremo Tribunal Federal está em 3-1 a favor da suspeição de Sérgio Moro. O ministro Fachin votou por extinguir a decisão que declarou o ex-juiz suspeito no processo do Triplex. Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes divergiram de Fachin e defenderam a decisão da segunda turma que declarou Sérgio Moro suspeito. Vamos dar uma olhada como é que foi um trecho desse julgamento.
Ele adotou essa prática, as queixas se multiplicaram contra essa
transmissão
decisão.
Da TV Justiça que a gente está acompanhando, a fala agora é do ministro Luiz Roberto Barroso.
Produto de crime é prova ilícita e sua utilização, sobretudo para fins de sanção a quem quer que seja, é expressamente vedada pela Constituição. Ademais, trata-se de material sem autenticidade comprovada. Aliás, na única vez que um desses hackeadores se referiu a mim, disse que eu orientava os procuradores nos processos da Lava Jato. Jamais, em tempo algum, isso aconteceu. É simplesmente falso. É a prática contemporânea das...
Muito bem, a gente segue aqui ao vivo no 3 em 1 acompanhando esse julgamento. A gente vai para um rápido intervalo comercial. É muito rápido mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pela marginal do rio Tietê. O motorista que segue agora, já a partir das pontes dos nordestinos, assim como a ponte Aricanduva, tem ali uma situação de trânsito carregado, mas fluindo bem, e já o acesso à rodovia Ayrton Senna é realizado com muita tranquilidade. A própria rodovia Ayrton Senna tem uma condição boa. O trânsito um pouco mais carregado na altura do quilômetro 24, mas nada que interfira na passagem dos motoristas, até mesmo as praças de pedágio oferecem boas condições. Nós trazemos agora informações para quem trafega pela rodovia Carvalho Pinto. Há uma condição boa agora para esses motoristas. Tem uma situação favorável no acesso a tanto a Presidente Dutra quanto as praias do litoral norte. Ou se você que pretende seguir aí em direção à região montanhosa de São Paulo, à região de Campos do Jordão. No sentido contrário, no sentido da capital paulista, também uma condição absolutamente favorável neste instante. Uma outra informação, agora informação importante, mais de 270 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Tudo isso de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. O número é 16% maior do que o registrado na semana passada. De acordo com a pasta, 270,8 mil pessoas que receberam a primeira dose não compareceram aos postos de saúde para receber o reforço. Ainda correspondente à Coronavac, a vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, as pessoas devem aí tomar com um intervalo de até 28 dias entre as doses. Já o espaçamento maior é exatamente da Oxford-AstraZeneca, 12 semanas.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. Olha, gente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ao Supremo Tribunal Federal que não vai investigar o presidente Jair Bolsonaro pelo uso da Lei de Segurança Nacional contra críticos do governo. No mês passado, por determinação do então ministro da Justiça, André Mendonça, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, após ele chamar Bolsonaro de ladrão em uma entrevista no ano passado. Alegando que o presidente da República usou o Ministério da Justiça para satisfazer interesses pessoais, o PDT, partido de Ciro, foi ao Supremo Tribunal Federal. Ao se manifestar sobre a ação da legenda, Aras alegou que não ficou demonstrado nenhum ato concreto de Bolsonaro ligado à abertura do inquérito e que não é possível investigar o presidente com base em atos de seus subordinados. Vou pedir para vocês serem bem sucintos e objetivos. Constantino, você começa.
Bom, eu concordo com a decisão do PGR, né, nesse assunto. Não concordo com o uso da Lei de Segurança Nacional para esse tipo de coisa, mas quem abriu a porteira foi o STF, né? Isso é fato, e a mídia é cúmplice, porque quando era um bolsonarista o alvo, a mídia passou pano. Aí agora que o Bolsonaro, ou na verdade, membros do seu governo começaram a usar o mesmo critério contra os seus, abre aspas, críticos, lembrando sempre que falar de guilhotina não é exatamente uma crítica, né? Aí a turma chora. Né? Então é disso que se trata, é muita hipocrisia.
Você, Serrão?
Se o Aras tivesse aceitado essa tese, ele teria também que pedir que fosse acionada a Lei de Segurança Nacional, porque o nosso ministro Alexandre Moraes também a utilizou contra adversários políticos do Supremo Tribunal Federal.
Amanda Klein, para a gente fechar o programa.
São dois artigos diferentes, né? Esse é sempre invocado aí pelo ministro da Justiça, André Mendonça, é o que fala de ferir a honra do presidente da República, das autoridades públicas, lembrando que já tem uma previsão para isso no Código Penal, então ele não precisaria recorrer à Lei de Segurança Nacional, ou é um abuso desse instrumento, um abuso autoritário desse instrumento, sempre uma tentativa de intimidar os críticos e opositores do presidente. Quando alguém fala em guilhotina, não é nenhuma incitação, não há nenhum gesto em fazer isso abertamente ou literalmente, é uma crítica ferrenha, é uma crítica, mas ainda se enquadra no terreno da crítica e por isso deve ser respeitado.
Muito bem, olha gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o discurso do presidente Jair Bolsonaro reduzirá a pressão internacional sobre o Brasil em relação a questões ambientais. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora, fala excelência!
Olá, amigos da Jovem Pan. Meu nome é Nilson, de São Paulo. Eu acho o seguinte, que o governo Bolsonaro mandou um recado, mas, infelizmente, a gente tem a turma que está aí só para criticar o governo, inclusive lá fora, né, a turminha da esquerda, incluindo os Estados Unidos. Porém, o recado está dado. E eu acho que o governo Bolsonaro está fazendo um bom governo, e infelizmente tem gente que não enxerga isso.
Eu vejo assim, não vai convencer, porque a oposição é contra o governo Bolsonaro e não é somente dentro do Brasil, é fora do Brasil também, porque o que interessa não é o meio ambiente, mas o que está no meio da floresta. Um abraço a todos.
Boa tarde a todos do 3 em 1, parabéns pelo programa. Eu, minha opinião, eu sou o Décio Ferrer, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Acho que não ajuda em nada a participação do presidente, até porque já tem uma narrativa pronta da parte do internacional, e achando que não vai ser cumprida as promessas. É minha opinião e parabéns pelo programa.
É isso aí, a opinião de vocês é muito importante para a gente. Vamos dar uma olhada como é que foi o resultado na enquete no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, 70,8% das pessoas que responderam acreditam que o discurso do presidente Jair Bolsonaro vai reduzir sim a pressão internacional sobre o Brasil em relação a questões ambientais e 29,2% disseram que não, que esse discurso não vai reduzir pressão nenhuma, senhoras e senhores. Muito bem, 5 horas e 56 minutos, é hora da gente se despedir aqui dos nossos comentaristas. Tchau, Amanda Klein, um beijo para você, até amanhã. Constantino, aquele abraço. Serrão, valeu. A gente se vê sexta-feira, amanhã, às 5 horas da tarde, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela companhia. Fique agora com os pingos nos is, aqui na programação da Pan. Tchau.
Haverá mudanças no programa Bolsa Família? Operação Acolhida. Como funcionou a ação que interiorizou 50 mil refugiados venezuelanos? Nesta segunda, 9:30 PM, o ministro da Cidadania, João Roma, vem ao programa falar sobre esses e outros assuntos. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Jovem Pan e o Instituto Brasil 200 que estão fazendo uma ação para doar cesta básica para quem precisa, tá sabendo? Não, o máximo essa ação, né? Para participar é só entrar no site brasil200.com.br/doe e fazer a sua contribuição, né? Não, eu e as meninas da Barô todas estamos doando, tá? Não, tipo assim, se você tem condição, fica até feio não doar, concorda? Com tanta gente precisando, tanta gente passando dificuldade nessa pandemia, o mínimo que a pessoa pode fazer é entrar no site e fazer uma doação, né? Ao invés de ficar gastando dinheiro com vestidinho básico, sapatinho básico, faça a sua parte e doe uma cesta básica pra quem precisa. Porque isso sim é ser chique de verdade. Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Acessa lá o site, ó. brasil200.com.br/doe e faça a sua parte.
Sandra, meu nome é Sandra.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, boa noite a todos. São 18 horas em São Paulo e você sabe, nesse horário, de segunda a sexta, começa o programa Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo, você que nos